ganhou fôlego o debate para estabelecer o semipresidencialismo no Brasil. Uma proposta de emenda à Constituição sobre esse tema foi apresentada aqui na Câmara. A proposta, de autoria do deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná e de outros parlamentares, institui o semipresidencialismo e cria o voto distrital misto no país a partir das eleições de 2030. No semipresidencialismo, o presidente eleito pelo voto direto divide o poder com um primeiro-ministro nomeado a partir de uma consulta aos partidos que têm grande representação na Câmara. É o deputado Luiz Carlos Raule que está em linha conosco para falar mais sobre essa proposta. Bom dia, deputado.
Bom dia, Cláudio. Bom dia, Brasil. Bom dia. Uma satisfação muito grande estar aqui na TV e Rádio Câmara mais uma vez com vocês.
Deputado, a satisfação é toda nossa e eu gostaria que o senhor começasse explicando, não é, o que, que é, como funcionaria essa proposta de semipresidencialismo, né? O que, que estabelece essa proposta de emenda à Constituição.
Bom, o semipresidencialismo, na verdade, devia ser aperfeiçoamento do presidencialismo brasileiro. Porque as prerrogativas do presidente da República, que continuará sendo eleito pelo voto direto, majoritário do país, como vem sendo feito desde, né, a proclamação da República, ele também terá um auxiliar, né? Ele terá um primeiro-ministro de escolha dele, e esse primeiro-ministro da escolha dele vai compor o gabinete de ministro, né, dentro de uma coabitação, que a gente chama, de partidos políticos, que lhe dê sustentação a um plano de governo, a um plano de trabalho, aos projetos que são mais importantes. Então, o presidente continuará com as suas atribuições de chefe de Estado, né, com a sua atribuição de indicar e nomear os ministros das Supremas Cortes, o primeiro-ministro, para trocar o primeiro-ministro, são prerrogativas do presidente da República. Então, a modernidade exige que a governança, né, que vai ser entregue ao gabinete de ministro, ela seja mais dinâmica, moderna e mais fácil de alternar, de trocar. Nós vivemos um presidencialismo que é caótico, né? Desde a proclamação da República, muitos golpes de estados, muitas crises econômicas, muitas crises políticas, né, como as que nós vivemos nos últimos anos do o último governo do Figueiredo, do Collor, da Dilma. Então, esses períodos foram os mais difíceis, né, da história do Brasil. Para que evite novas crises políticas no futuro, o semipresidencialismo é a melhor solução. Isso nós já discutimos e consultamos, né, internacionalmente. Vimos modelo francês, modelo português, e de dezenas de nações que adotam, né, o modelo presidencialista com parlamentarismo, monarquia com parlamentarismo, e isso melhora muito a qualidade da gestão pública, facilita para todos, o Congresso se torna mais objetivo, não fica disperso como tem ficado ultimamente em discussões ideológicas infindáveis.
Deputado, então o objetivo, pelo que eu entendi, seria dar mais estabilidade, não é? O semipresidencialismo, pela proposta de vocês, traria mais estabilidade. Agora, o senhor falou que as funções do presidente seriam, boa parte, preservadas. E quais seriam as funções desse primeiro-ministro?
O primeiro-ministro são as funções de chefe de governo mesmo, a governabilidade, né? Cuidado da execução orçamentária, das relações com o Congresso Nacional, ele teria as atribuições do dia a dia. E o presidente da República, ele ficaria como chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas, né? Do relacionamento internacional. Ele teria inúmeras prerrogativas, né? Como é o presidente da França, não é um presidente forte e tem uma presença fortíssima no cenário francês e mundial? Então, o nosso presidente da República teria esse papel. E a governabilidade ficaria por conta do gabinete de ministro, comandado por um primeiro-ministro de extrema confiança do presidente da República.
Deputado Raul, por que que essa proposta surgiu agora? Tem a ver com a, enfim, a distribuição de atribuições entre os três poderes, né? A gente tem acompanhado alguns conflitos, algumas rusgas, né? Principalmente entre o legislativo e o judiciário. E foram esses desentendimentos que levaram à apresentação dessa proposta?
Não, não. Ela é uma proposta antiga, ela remonta aí a mais de 40 anos, né, de debate. A PEC 2.5, que eu subscrevi junto com o Lafayette Andrada, tem origem nas inspirações do gabinete parlamentar que tinha no tempo do Império, né? O imperador Dom Pedro II tinha um primeiro-ministro que era o José Bonifácio de Andrada e Silva, que é o tetraneto. Que é o tetravô do Lafayette, que é nosso deputado, né, que exerce seu mandato aqui na casa. Então, ela vem da inspiração do pai dele, o Bonifácio de Andrada, que escreveu esse texto já há muitos anos. Ele estava dentro da PEC 20 de 1995, do então deputado Eduardo Jorge, que era, na época, líder do PT. E essa proposta caminhou com os maiores líderes do Brasil participando do movimento pelo semipresidencialismo. E amadureceu. Eu acho que ela chegou num ponto de amadurecimento em que o parlamento está numa encruzilhada. Ele precisa sair dessa inércia, né, de mero executor de emendas e aprovador de projetos de lei de interesse do governo e outros projetos de menor interesse da nação, passar para ser um parlamento forte, ativo, harmônico, independente com o poder judiciário e com o poder executivo. É uma oportunidade rara, né, que o parlamento tem para se fortalecer. Cada um dos 513 deputados e cada um dos 81 senadores vão se empoderar de um sistema de governo em que o parlamento é corresponsável, né? Então, nós vamos assumir a corresponsabilidade de governar o país. Não mais aí ficar cada um na sua trincheira acomodado ou atirando pedras. Então, a corresponsabilidade é o melhor caminho, né?
Deputado, o senhor me ouve?
200 deputados qualificados.
Certo.
Alô?
Não, agora estou ouvindo o senhor novamente. Deputado, o senhor falou no papel do Congresso. O que que mudaria no papel da Câmara e do Senado com o semipresidencialismo? Qual é o papel do parlamento? Como muda o papel do parlamento nesse regime?
Primeiro, isso. Está dando certo aí? Está tudo ok?
Estamos ouvindo.
Está com os cortes, né? Dá para ouvir enquanto está com esses cortes?
Dá para ver sim.
Alô?
Pode falar,
Posso
deputado.
falar? Continuando?
Estamos ouvindo.
Então, o sistema de aperfeiçoamento, o parlamento, é quando os partidos que fizerem maioria com o primeiro-ministro, ele tem corresponsabilidade. Então, ele tem que zelar por essa governança, pela eficiência, pela eficácia, pela transparência. Então, torna-se um parlamento muito mais ativo na defesa dos projetos do que hoje, né? Hoje, uma minoria fica defendendo do governo, a maioria fica calada, né? Não toma partido, e outra minoria atacando dia e noite o governo. Então, nós queremos que essa corresponsabilidade seja exercida tanto por aqueles
Eu acho que a gente teve um problema técnico com a entrevista do deputado Luiz Carlos Raul, que a gente está fazendo pelo Zoom. Enfim, são problemas técnicos que acontecem. A gente vai tentar restabelecer a conexão com o deputado Luiz Carlos Raul. A gente está, só para situar nosso telespectador e nosso ouvinte, a gente está fazendo uma entrevista sobre a proposta de emenda à Constituição que institui o regime semipresidencialista. A gente começou a entrevistar o deputado Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, que é um dos autores dessa proposta, e ele, enfim, ele falou que o objetivo da proposta é dá mais estabilidade, né, ao governo. Ele classifica o semipresidencialismo como um aperfeiçoamento do presidencialismo, que é o regime que existe hoje no Brasil. Deputado, a gente teve uma queda de conexão, vamos voltar. O senhor estava falando do papel da Câmara e do Senado num regime semipresidencialista.
Nós temos 513 deputados e 81 senadores, 594 parlamentares, entre os quais de altíssima qualidade, que pode formar quatro, cinco gabinetes de governabilidade de excelente qualidade. E ainda por cima, o primeiro-ministro pode escolher outras pessoas, né, da sociedade para compor um governo mais dinâmico, mais corresponsável. E então a relação do Congresso com o governo seria extremamente, né, dinâmica, interativa. As qualidades, por exemplo, do algum parlamentarismo que eu conheço, como do Canadá, o primeiro-ministro e o gabinete obrigatoriamente participam toda semana de 1 hora, 2 horas de debate com o parlamento inteiro, presencial, né? Você vê que nesse ano, nem o presidente da República veio ao Congresso para posse, nem para abertura dos trabalhos do Congresso. Então, nós estamos bem para baixo. A maioria do Congresso hoje, de jovens parlamentares, né, e alguns com experiência, né, precisam saber que o projeto é para eles, né, para o fortalecimento do Brasil e das gerações futuras que virão para cá, para que o parlamento não fique uma casa, né, de ataques, né, de um lado contra o outro lado. Nós queremos que ele seja um parlamento produtivo, eficiente, eficaz, que faça um plano de governo de combate aos principais problemas do Brasil e que o parlamento haja com o executivo, em harmonia com o judiciário, em igualdade de poder, com força e determinação nos projetos e na solução dos grandes problemas do nosso país.
Deputado Raul, eu tenho uma curiosidade. A vantagem da gente ser mais velho é que a gente se lembra das
Ok?
coisas. E eu me lembro do
Deu problema de novo?
plebiscito da monarquia. Ou é nesse caso do semipresidencialismo, é também há necessidade de fazer uma consulta à população ou o Congresso pode votar essa proposta sem fazer essa consulta?
Deu para ouvir, Cláudio?
Deu para ouvir. O senhor me ouviu agora?
Uma pena.
O senhor me ouve, deputado? Deputado, o senhor está me ouvindo? É, eu acho que o deputado não está me ouvindo. Eu fiz uma pergunta a ele, mas eu acho que ele não me ouviu.
Agora estou ouvindo de novo, Cláudio.
Agora o senhor me ouve?
Pode colocar. Agora sim, voltou.
Tá bom, eu só estava perguntando, dizendo que, como eu sou mais velho, eu me lembro do plebiscito lá da monarquia. E uma curiosidade que eu tenho é se o semipresidencialismo, ele não precisa dessa consulta à população. Essa proposta ela pode ser votada só pelo Congresso, são coisas diferentes, só para a gente estabelecer um paralelo, assim.
Então, não, o Cláudio, bem explicado, foi bom, oportuno você perguntar isso. O plebiscito perguntou se queria monarquia ou presidencialismo. Venceu o presidencialismo. Não, desculpe, monarquia ou república? Venceu a república, muito bem, né? E perguntou a segunda pergunta, se queria presidencialismo ou parlamentarismo? Venceu o presidencialismo. Então, por isso que nós largamos para lá o parlamentarismo puro, né? Que ele foi derrotado no plebiscito de 1993. O que nós adotamos, olhando os modelos de sistema de governo no mundo, é um regime misto de presidente da República com um parlamento trabalhando em conjunto, né, coabitando com o executivo e para a eficiência da governabilidade. Claro que vai precisar de um referendo. Então, depois de implantado, uns 4 anos depois, a ideia é fazer um referendo, sim ou não. Então, não antes, porque você não pode votar em algo que você não conhece. Como nós temos república, né, o sistema republicano e presidencialista desde 1889, né, gerando crises, impeachments, golpes de Estado, ditadura no meio, nós queremos, né, que os que defendem essa tese, né, como eu e acredito que a maioria do parlamento, implantar por um período e fazer o referendo da população brasileira. Aí fica muito, muito bom. Você não pode votar em algo que você não conhece, né? Você nunca experimentou. Então, essa é a proposta que temos.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. Ele é um dos autores da proposta de emenda à Constituição que propõe a instituição do regime semipresidencialista no Brasil. Deputado, queria agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa e, obviamente, o jornalismo da Rádio e da TV Câmara vai acompanhar o caminho dessa proposta aqui no Congresso.
Se Deus quiser, vai dar tudo certo para aperfeiçoar o Brasil. Assim como aprovamos o IVA, né, a reforma tributária, eu tenho a mesma expectativa de que o Congresso brasileiro, esse ano, se debruça sobre essa matéria, além de outras tantas, e a gente possa ver aprovado, né, essa grande importante mudança política, né, da reforma política, e também a reforma eleitoral com o voto distrital misto, que é de suma importância para essa modernidade. Um abraço a todos vocês.
Obrigado, deputado. Bom dia de trabalho.